As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um alargado, a quarta-feira. Não vamos perder mais tempo, vamos desde já fazer um ponto de situação relativamente à viagem da comitiva tomarense que partiu rumo à Polónia no último domingo, tal como a ERT tinha adiantado em tempo oportuno. Na madrugada desta quarta-feira já houve registro para o resgate de 50 refugiados ucranianos e no recente ponto de situação, durante a tarde, precisamente desta quarta-feira que a ERT se fez junto da comitiva tomarense, o autocarro municipal seguia já em solo germânico, ou seja, atravessava a Alemanha. Nota então para esse resgate dos 50 cidadãos ucranianos. Tudo correu na perfeição, refere-se Marco Alves, ele que é bombeiro sapador do município de Tomar, também a socorrista que em declarações à ERT fez então o ponto de situação, sendo que a chegada da comitiva tomarense está prevista para esta quinta-feira.
Uma sensação de alívio, já estariam à espera desse transporte há algum tempo, né? Já certamente terão ficado diferentes a partir do momento em que sabiam que ia lá aparecer alguém para os levar. Ficaram muito mais aliviados quando realmente viram o transporte a chegar e a começar a embarcar.
Tiveram alguma dificuldade neste processo? Foram colocadas algumas dificuldades pelas autoridades locais? Tudo correu bem?
Sim, não houve dificuldades nesse aspecto. As maiores dificuldades foi mesmo na língua, não a falarmos com os outros.
Para além de bombeiro sapador, vai nesta viagem com a função de socorrista, ou seja, aqui também para avaliar um pouco a saúde destas pessoas que foram agora resgatadas. Aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: sabendo nós, ou pelo menos pensamos que sabemos o que é que vai na cabeça destas pessoas, se calhar pensamos que sabemos, mas não sabemos, mas psicologicamente já fazemos uma ideia, fisicamente, como é que as encontraram?
Encontrámos bem, não... já estavam em casa de pessoas e estavam a ser alimentadas normalmente e à nossa chegada não houve alterações a nível físico. Só aqui uma parte, no final de recolhermos as pessoas, apareceu lá ainda uma senhora com uma criança, se é possível também transportarmos e se havia vagas, mas infelizmente não foi mesmo possível, o autocarro estava lutado e não foi mesmo possível fazer esse transporte.
Aqui Marco Alves, um dos quatro elementos que partiram de Tomar-se do último domingo. Marco Alves, António Cerejo, Pedro Almeida e Taras Kulik, este último da comunidade ucraniana de Tomar, estão então de regresso, acompanhados por 50 refugiados, na esmagadora maioria mulheres e crianças. Está confirmado. A Câmara de Tomar aprovou a requalificação do edifício antigo do Centro de Integração e Reabilitação, imóvel situado na Avenida Dona Maria II e que foi fechado pelas autoridades de proteção civil depois de detectadas fendas relevantes em algumas paredes e janelas. A autarquia irá avançar assim com o valor a rondar os 36 mil euros na recuperação de uma estrutura que, embora municipal, acolhia o apoio socioeducativo, crianças e jovens até aos 18 anos, a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou este apoio, referindo que foram estudadas outras alternativas, entenda-se outros imóveis, mas chegou-se à conclusão de que seria mais viável realizar obras no edifício da Avenida Dona Maria II, intervenções que vão garantir total segurança aos utentes, assegurou.
Por uma questão de salvaguarda, ainda que não houvesse risco iminente, até porque as situações não eram, obviamente, não tinham acontecido de repente ou aparecido de repente, mas ainda assim ou vontade, por uma questão de segurança, de poder encontrar uma solução de instalações para, portanto, o serviço educativo, que é aquele que funcionava naquilo que muitas vezes chamamos, para simplificar, o CIRVELHO, portanto, as instalações mais antigas da instituição, encontrar uma solução temporária alternativa. Nós mediámos essa situação com a Santa Casa da Misericórdia e até ao momento têm sido utilizadas as instalações do antigo centro de acolhimento temporário, que, apesar de serem excelentes, não são excelentes para estas funções. Naturalmente, também não, de qualquer forma, a sua intenção era mesmo que fossem temporárias. Não podemos deixar, ainda assim, de agradecer também à Santa Casa da Misericórdia por essa disponibilidade. De lá para cá, tem havido um conjunto de encontros, de reuniões, para avaliar as várias possibilidades e aqui no sentido do município também poder dar uma ajuda a esta instituição, uma vez que, apesar de ser uma entre muitas na nossa comunidade, o serviço que presta é realmente único. Ainda assim, a melhor solução seria de fazer a intervenção nas instalações que são efetivamente do CIR, do que estar a fazer noutras, ainda que essas intervenções permitam uma solução novamente temporária, mas aqui um temporário mais alargado, para dar tempo à instituição de poder, naturalmente, desenvolver um projeto e ter vir depois a tentar encontrar financiamento para esse projeto. Esta intervenção que agora aqui propomos, pelo menos permite aqui uma abrangência de pelo menos uma meia dúzia de anos com toda a segurança e, portanto, pretende-se não só melhorar a segurança das instalações, mas também como parte da sua, no fundo, também a sua climatização, uma vez que também era bastante deficiente.
Antigo edifício do CIR vai então para obras de requalificação, sendo que a fatura será paga pela Câmara de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso mais uma semana da inclusão do agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria de Tomar. Esta quarta-feira ficou marcada por aquele que é o momento mais simbólico deste conjunto de iniciativas. Esteve em causa uma caminhada até ao passadiço, junto ao Nabão, na zona do mercado municipal, desde a Ponte Nova até à Ponte do Flecheiro, onde foram colocadas fitas que simbolizam esse compromisso para com os outros. A Arte marcou presença e falou com Celeste Sousa, diretora do agrupamento, e que abordou esta iniciativa.
Uma semana que nós chamamos da inclusão, da paz, da escola aberta, dos valores da tolerância, da cooperação, da colaboração, do voluntariado e de facto, a partir de hoje, nós vamos realizar todas as atividades e mais algumas, ou seja, aulas completamente diferentes, fora da caixa, fora da sala de aula, e este é um desses exemplos, é Tomar para a Inclusão, ou Tomar a Inclusão, vem na sequência de uma série de atividades que já vínhamos fazendo, o Ponto para a Inclusão, Asas para a Inclusão, da iniciativa do Departamento da Educação Especial, mas que eu penso que isto não pode ser só de um departamento, é de uma escola inteira, ou melhor, de uma comunidade inteira ou do mundo inteiro. Cada vez mais temos que ser capazes de incluir as pessoas que são diferentes, porque todos temos o direito de voar, mas todos somos diferentes e, portanto, abraçar a diferença é isso que queremos ensinar aos nossos alunos na nossa escola. Por isso, hoje passaram aqui, desde os meninos do pré-escolar aos 12º, que estão agora a passar, cerca de 1.800 alunos, deixando um símbolo, uma fita, com uma mensagem nesse sentido, para a inclusão.
Semana da Inclusão, com a marca do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria.
Rádio Air, informação.
As antigas escolas primárias do Castelo de Bode, dos Montes e ainda da Cerejeira, Conselho de Tomar, vão ser convertidas em habitação a custos controlados. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Nabantina, por ocasião da recente reunião do Executivo, reforçou esse objetivo, sublinhando, por outro lado, que esses mesmos edifícios não serão destinados à habitação social, uma vez que as intervenções necessárias seriam dispendiosas. Recorde-se que estes 3 imóveis faziam parte de um conjunto de 5 para os quais estava projetado o aproveitamento em habitações sociais, sendo que 2 deles, da Póvoa e da Bralva, acabaram por já ser vendidos em hasta pública. Depois de questionado pela vereadora Lourdes Ferromão, do PSD, sobre um ponto de situação em torno deste processo, Hugo Cristóvão reafirmou assim qual o destino a dar às 3 antigas escolas.
por várias razões, a utilização desses antigos edifícios para a habitação social não seria eficaz e, portanto, essa intenção foi abandonada. Isso foi publicamente referido várias vezes. E a maioria das razões é porque eram intervenções demasiado dispendiosas, tendo em conta depois que, sendo para a habitação social, as rendas que seriam recolhidas, não é que o município, naturalmente, vise apenas o lucro, mas não pode visar o lucro, mas também tem que tentar visar o mais possível não ter prejuízo. Portanto, sendo para a habitação social, seriam rendas muito diminutas. Isso foi rapidamente abandonado e foi dito publicamente várias vezes. Desses 5 edifícios que tinham sido identificados como potenciais para esse fim, portanto, em 2013, 2014, 2 até já foram vendidos em asta pública, nomeadamente a Escola da Póvoa e a antiga Escola da Peral. Os 3 que sobram, desses 5, são, efetivamente, neste momento, os únicos 3 dos cerca de 50 edifícios, antigos edifícios escolares, que ainda não têm uma utilização. E que, havendo um projeto, nós, no início deste mandato, até porque, havendo financiamento, era uma das boas possibilidades, estão identificados para a habitação a custos controlados. Ou seja, para transformar em... aliás, isso está na estratégia local de habitação, que o município também aprovou. Para transformar em habitação, sim, mas não para a habitação social, mas para a habitação a custos controlados, ou seja, para colocar no mercado de arrendamento, de acordo com o regulamento, que entretanto ainda será criado. Há de haver, destes dias, um procedimento para lançar empreitada para esses 3 edifícios.
Câmara de Tomar-se apostada em transformar 3 antigas escolas primárias em habitações a custos controlados. Está descartada a possibilidade de Tomar voltar a ter um parque de campismo no centro da cidade. Foi, aliás, um assunto em análise na recente reunião do Executivo na Bantino. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Moenas.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Luís Francisco, questionou na última reunião de Câmara, realizada esta segunda-feira, o Executivo PS sobre um eventual parque de campismo dentro da cidade. Lembrando que o turismo tem vários públicos e vários interesses e que Tomar já teve em tempos um parque de campismo no centro da cidade, hoje transformado num parque para caravanas, Luís Francisco deixou a questão sobre que futuro se coloca a esta atividade no concelho. Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deixou claro que está fora de questão um parque de campismo dentro da cidade, apontando o açude de pedra como uma solução possível, mas difícil, do ponto de vista da atual legislação e de um entendimento com os proprietários dos terrenos. Quanto ao parque de caravanas, situado no antigo parque de campismo de Tomar, o Cristóvão referiu que a solução encontrada é aquela que é possível de momento.
A forma como foi possível contornar a questão, e de facto foi um contornar da questão, foi de que, ok, ali está previsto um parque urbano. Um parque urbano pode ter estacionamento. E as regras de estacionamento aí já são competência única, exclusiva, da Sra. Presidente de Câmara e da Câmara. E, portanto, aquilo que hoje lá temos não é, de facto, formalmente um parque de autocaravanas, ou seja, não há uma cobrança aos caravanistas, mas é um parque de estacionamento reservado a autocaravanas. E foi essa a solução que tem permitido, portanto, a manutenção destes turistas, o que não quer dizer que mais tarde ou mais cedo não se possa vir a encontrar, ou não se deva vir a encontrar, uma solução mais definitiva num outro local, onde seja, de facto, possível formalmente ter um equipamento de autocaravanas, onde seja possível cobrar e onde possam haver outros serviços que possam ser cobrados. Por fim, apenas dizer, independentemente disso, continua a existir campismo no nosso concelho. Eu recordo que nós temos 3 parques de campismo privados no território, devidamente legais. Aliás, houve esse cuidado também na revisão do plano diretor municipal de que esses parques ficassem devidamente enquadrados, para além desse outro que está previsto em plano, portanto, no tal plano pormenor do açude. Hoje, com a legislação atual, seja pública ou privada, é muito difícil, dadas as regras de licenciamento para esse local, para esses locais, é muito difícil, do zero, criar um parque de campismo.
O turismo, aqui na ordem do dia, na recente reunião da Câmara de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
O município do Entroncamento junta-se à manifestação de solidariedade para com o povo afetado pela guerra na Ucrânia e, nesse âmbito, está profundamente empenhado na criação de condições no Conselho para acolher refugiados deste conflito, refere uma nota de imprensa enviada para a ERT. Nos últimos dias, estão a ser estabelecidos contactos com várias entidades do Conselho, IPSS, instituições particulares de solidariedade social, assim como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, elementos da comunidade imigrante ucraniana e com a comunidade em geral, de forma a articular e preparar a resposta que se impõe a este povo fragilizado pela guerra. Nesta fase, que todos queremos ajudar solidariamente o povo ucraniano, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, é fundamental que os contributos sejam encaminhados da melhor forma, reforça o mesmo texto. Fica também o apelo em torno de todos aqueles interessados em ajudar estas pessoas para que possam disponibilizar um espaço de acolhimento que possa abrigar estas famílias de forma temporária nesta fase transitória das suas vidas, para que contactem o Serviço de Ação Social do município do Entroncamento, que está nesta fase a gerir o processo de acolhimento e integração.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar joga hoje, quarta-feira, a partir das 21 horas, no Reduto da Juventude de Viana, em jogo a contar para a 20ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões têm aqui uma oportunidade para continuar a caminhada de passos largos rumo à qualificação para o play-off, ainda que do outro lado esteja uma equipa a lutar pela manutenção e que na recente ronda venceu no Reduto da Oliveirense. O jogo terá lugar às 21 horas. Não perca, aqui na ERT. Recordar para já os resultados desta 20ª jornada: Paço de Arcos 4, Sporting de Tomar 1, Sporting 8, Turquel 3, Parede 2, Barcelos 5, Benfica 4, Porto 1 e Valongo 1, Oliveirense 4. Joga-se então a partir das 21 horas a Juventude Viana, Sporting de Tomar e também o Hockey Clube de Braga, São Joanense. Nesta altura, o Porto lidera a classificação, 49 pontos, segundo Barcelos 48, terceiro Sporting com 44, quarto Benfica 43, quinto Oliveirense 41 pontos, sexto o Valongo com 33, sétimo Sporting de Tomar com 30, oitavo Paço de Arcos com 24, nono Hockey Clube de Braga com 23, décimo Juventude Viana com 14 pontos, décimos primeiro São Joanense e Paredes, ambos com 13, décimo terceiro Sporting Marinhense com 11, décimo quarto o Turquel, que tem 8 pontos. Já sabe, não perca, a partir das 21 horas, o Juventude Viana Sporting de Tomar. O União do Tomar joga hoje, quarta-feira, a partir das 21 horas, diante do Benavente, em jogo que está em atraso da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O duelo terá lugar no campo Portas do Sol. Convém sublinhar que a formação navantina só a vitória interessa para que possa continuar a depender de si próprio na questão do título. Nesta altura, o líder Rio Maior tem mais 6 pontos do que os unionistas, pelo que o triunfo diante do Benavente é fulcral. Mais ainda, quando há também um mano a mano entre os dois da frente por realizar. Recordar nesta altura a classificação: Rio Maior lidera 49 pontos, segundo União do Tomar com 43, terceiro Fazendense com 40, quarto Mação 37 pontos, quinto Alcananense com 29, sextos Abrantes e Benfica e Benavente têm 28 pontos, oitavos Amiense e Salvaterrense com 27, décimos Torres Novas e Samora Correia têm 25, décimo segundo Cartaz com 22, décimo terceiro Oriense com 20, décimo quarto União de Almeirim com 16, décimo quinto Ferreira do Zézer 14 pontos, décimo sexto Glória do Ribatejo com 9. Já sabe, a partir das 21 horas teremos o Benavente União de Tomar.
Rádio F, a primeira a informar.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
O Rio Nabão, que corre a maior parte do tempo de norte para sul, teve por vezes de alterar o seu percurso devido ao encontro com rochas mais resistentes a esse mesmo percurso. Eu já aqui falei da área dos Canteirões, onde foram escavadas diversas grutas, mas seguindo para sul, pela Estrada do Prado, registamos uma outra inflexão marcada por dois meandros junto ao local da Fonte Quente. Nasceu aqui, a pouco mais de 1,5 km de Tomar, a primeira grande aldeia da região. Aproveitando a presença de nascentes e os meandros do rio, com as suas várzeas férteis, nasceu de facto aqui o primeiro núcleo urbano de Tomar há cerca de 5,000 anos. Inicialmente, ele estava concentrado entre o local onde hoje está o depósito de águas e o IC9. E foi um local que depois foi alargando para o Cabeça da Arrascada, mesmo ao lado, até que foi abandonado em benefício de onde está hoje a cidade de Tomar. Espero que um dia este local, que são as raízes da cidade, seja valorizado. E se aí for, talvez não encontre vestígios arqueológicos, mas pode apreciar a paisagem e ver a extensão que ela tinha para os antepassados que aí construíram essa primeira grande aldeia. Vá e tente descobrir as semelhanças e diferenças com a paisagem que hoje se observa a partir da cidade em que vivemos. Tomar homenageou no dia 1 de março os professores Júlio Dias das Neves e Maria do Rosário Beita Neves, membros da Comissão Instaladora do IPT, que com o professor Pacheco de Amorim lançou as bases e definiu o rumo do Instituto Politécnico de Tomar. O IPT tem hoje um lugar destacado na vida das comunidades de Tomar, Abrantes, Torres Novas, Mação, do Médio Tejo em geral. E é o IPT que comemora este ano o seu 40º aniversário, sendo por isso uma ocasião para que fique a conhecer melhor este seu instituto. Se ainda o não fez, sugiro que o vá visitar, fale com os alunos, fale com os professores e tente encontrar formas de colaborar com o IPT também. Estes são dias em que a desesperança nos afeta. E por isso trago-vos um poema de 1861, do poeta ucraniano Taras Shevchenko, que escreveu pouco antes de morrer. Não devíamos parar então, meu amigo, meu pobre e querido vizinho, e pôr fim a versificar rimas inúteis. Prepara as nossas carroças para o momento em que devemos ir por esse caminho mais longo. No outro mundo, meu amigo, em Deus, vamos apressar-nos a descansar. Ficamos cansados, cansados. Um pouco de sabedoria que adquirimos deveria ser suficiente. Dormir é o melhor. Agora vamos para casa descansar. Uma casa de alegria, sabes? O poeta morreu, mas ainda hoje lido e celebrado. Porque, como escreveu Carlos Oliveira, não há machado que corte a raiz ao pensamento.
Está assim finalizada a nota do dia da autoria de Luís Osterbeck.
Rádio R. Informação.
E assim chegamos ao fim deste espaço noticioso. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.